Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Hoje nós vamos conversar aqui no Fique por Dentro da Lei sobre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Vários ouvintes escreveram para a gente perguntando sobre seus direitos. Alguns têm problemas de saúde e querem saber se podem receber algum tipo de benefício da Previdência Social. A Maria Martins da Cruz, de Bom Jesus do Piauí, e a Deusilene Glória Vogado Reis, de Alto Parnaíba, no Maranhão, perguntaram sobre o auxílio-doença. Já o Ronildo Ronaldo Silva de Souza, de São Fidélis, no Rio de Janeiro, o Noel Rodrigues de Souza, de Confresa, no Mato Grosso, e o Sideni Francisco Alves, de Andaraí, na Bahia, querem saber sobre a aposentadoria por invalidez. Por sua vez, a ouvinte Inácia Paula da Silva, de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, contou que seu irmão sofreu um acidente, bateu a cabeça e ficou com uma deficiência mental. E ela pergunta se ele pode receber algum tipo de benefício do INSS. O economista Guilherme Delgado vai tirar todas as dúvidas sobre esses problemas que impedem as pessoas de trabalhar. O Guilherme foi coordenador de Previdência do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, até 2007, quando ele se aposentou. É com ele que a gente conversa agora. Guilherme, acho que a gente podia começar falando sobre esses direitos que dizem respeito à incapacidade da pessoa para o trabalho. Por exemplo, temos uma ouvinte aqui que chama Maria Martins da Cruz, ela é de Bom Jesus do Piauí, e também a Deusilene Glória Vogado Reis, que é de Alto Parnaíba, no Maranhão. Elas têm curiosidade e necessidade de saber sobre o auxílio-doença. Elas querem saber quais são os direitos dos cidadãos e a documentação necessária. Como é que elas fazem para receber esse auxílio-doença?
Bom, o auxílio-doença é um chamado benefício transitório que os segurados da Previdência Social têm direito. Então, precisa ser segurado da Previdência Social para ter direito. Então, aqueles que têm contrato de trabalho e vínculo com a Previdência, né, porque já é em carteira, aqueles que são autônomos e contribuem para a Previdência, ou aqueles que são segurados especiais rurais, que têm um regime de economia familiar como base de sustentação. Na zona rural é a esmagadora maioria. Sendo segurado e contraindo uma doença incapacitante para o trabalho, a pessoa pode marcar uma perícia, passar por uma perícia médica, que constata a doença e a classifica no Código Internacional de Doenças, fim do qual processo o médico perito autoriza a concessão do auxílio-doença pelo tempo que achar necessário, podendo ser repericiada a pessoa e depois ser prorrogada esse auxílio-doença.
E existe um prazo limite para esse auxílio-doença?
Não, o auxílio-doença ele pode ser prorrogado até 2 anos, em alguns casos até mais, mas em geral, se uma perícia médica constata um auxílio-doença continuado por longo período, em geral, a pessoa nessa situação de incapacidade pode justificar a concessão de uma aposentadoria por invalidez, que é um benefício permanente. Mas vai depender da avaliação médica se aquela doença é curável, é reversível ou se ela é permanente. Se é uma doença curável, tem prazo ainda de tratamento, em geral o que acontece é a renovação do auxílio-doença.
Uhum. E a Maria Martins e a Deusilene, elas também perguntam qual seria a documentação necessária para elas requererem o auxílio-doença.
Se ela é trabalhadora com carteira de trabalho, ela vai no guichê do INSS, requer o benefício e o funcionário vai solicitar a carteira de trabalho para constatar a condição de segurado da Previdência. Se ela é segurado especial rural, em geral o segurado especial rural não tem um documento comprobatório da sua condição de seguro, provavelmente ela vai ter que provar o vínculo com a atividade de economia familiar na base de testemunhas ou na base de documentação própria do sindicato, ou a documentação do proprietário, ou a documentação de que ela é vendedora de produtos da agricultura familiar, uma nota própria de venda. Mas isso vai depender caso a caso, né? Em geral, há a possibilidade de, com um documento do Sindicato de Trabalhadores Rurais, ela atestar sua condição de trabalhadora do regime de economia familiar, competindo ao INSS verificar a fidedignidade daquela documentação.
Uhum. E você tinha falado que caso esse auxílio-doença vá se prolongando por muito tempo, depois essa pessoa pode ser aposentada por invalidez, não é isso?
É, porque veja bem, o auxílio-doença é o chamado benefício da Previdência Social para uma situação incapacitante ao trabalho. A doença ou o acidente de trabalho pode ser também um acidente de trabalho. Ela incapacita por um determinado período. É de se supor que seja curável e que seja reversível no tempo. Agora, há acidentes e há doenças que geram incapacitações permanentes, um grave acidente automobilístico que deixou a pessoa paraplégica, etc. Isso é motivo de uma aposentadoria por invalidez. Em geral, o INSS costuma antecipar a aposentadoria por invalidez com um auxílio-doença e depois, na segunda ou terceira ou perícia subsequente, é que ele concede o benefício definitivo.
Da aposentadoria.
Por invalidez,
né? Por invalidez. Pois é, e sobre esse assunto a gente recebeu também três cartas de ouvintes, né? Um deles é o Ronildo Ronaldo Silva de Souza, que é de São Fidélis, no Rio de Janeiro. Ele disse que não pode trabalhar por causa das dores que sente e quer saber se tem direito ao benefício do INSS. Ele não foi muito específico sobre que tipo de dores que ele sente, o que provoca essas dores, né? E aí ele quer saber se ele teria direito a se aposentar por invalidez.
Bom, aí a pergunta-chave é essa. Ele é segurado do INSS? Porque só tem direito aos benefícios da Previdência quem é segurado. Ou então, ele pode começar a contribuir em 12 meses, depois de contribuinte, ele adquire a condição de tempo de carência cumprido. O auxílio-doença é um auxílio que você pode receber depois de 12 meses de contribuição, ou depois de 12 meses de segurado. Se ele não é segurado, ele não é reconhecido no sistema como detentor desse direito ao benefício por acidente ou por doença, né? Se ele é, de qualquer forma, uma pessoa carente, que tem uma incapacidade permanente e não é trabalhador vinculado até por conta dessa incapacidade, ele pode requerer um benefício de chamada de prestação continuada da assistência social, que é uma aposentadoria por invalidez, no teto de um salário mínimo, mas que é restrita às pessoas que fazem prova de pobreza, é um quarto de salário mínimo. Não sei se é o caso dele. Eu acho que precisaria ter mais detalhes para ver qual é o encaminhamento.
Isso, então a gente vai pedir até para o Ronildo Ronaldo Silva de Souza, de São Fidélis, para nos escrever dando mais detalhes.
Mais detalhes.
Né? Para que a gente possa explicar melhor, analisar melhor o caso dele, não é? E ele fala aqui, pergunta de quanto seria o salário e diz que nunca conseguirá trabalhar como antes. E ele pergunta também se esse benefício da aposentadoria por invalidez é para sempre.
É para sempre. E enquanto dura a invalidez, porque supõe que a invalidez é permanente, senão ele estaria no auxílio-doença. É um salário mínimo, o benefício assistencial é único, o teto e o piso é um só, é um salário mínimo e é permanente para as pessoas na condição de invalidez e de pobreza.
E ele também pergunta se caso ele consiga essa aposentadoria por invalidez, se ele poderia assim mesmo fazer um concurso público. Ele na condição de aposentado por invalidez, ele pode fazer um concurso público?
Se ele fizer o concurso público, ele perde a aposentadoria por invalidez, porque já demonstrou que tem capacidade de trabalho. A aposentadoria por invalidez é um benefício para substituir a renda do trabalho, supondo que a pessoa está incapacitada para o trabalho.
Só uma cogitação, né? Pode ser que ele seja um trabalhador rural, como a maioria dos nossos ouvintes, ele está incapacitado para um trabalho físico, mas de repente ele pode passar num concurso para uma área mais burocrática.
No caso, sendo um trabalho para o qual ele está habilitado, ele é um trabalho que se choca com a ideia da invalidez. A invalidez supõe que a pessoa não tem habilitações para qualquer tipo de trabalho.
Então, se ele conseguir essa aposentadoria por invalidez e passar em um concurso e for chamado, ele perde a aposentadoria.
Perde a aposentadoria. Agora, não significa que ele não possa ter uma atividade não pública, do ponto de vista de pequeno comércio, atividades que ele possa tocar por conta própria e que lhe tragam renda, não lhe inviabilizam a aposentadoria por invalidez, mas o emprego público, sim. Uhum. Porque é a mesma fonte que está pagando.
Pois é, um outro ouvinte, né, que nos escreveu também sobre o mesmo assunto, né, pedindo informações sobre aposentadoria por invalidez, foi o Noel Rodrigues de Souza, que é de Confresa, no Mato Grosso. Ele diz que sofre de epilepsia e pergunta se tem o direito de se aposentar por causa dessa doença.
Olha, isso aí quem dá a resposta definitiva é a perícia médica do INSS. Ele pode, se é que já não requereu, um benefício associado à situação de incapacidade física dele, ou um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez, mas aí, a critério dos peritos médicos, ele será avaliado sobre se a epilepsia dele é suficientemente grave, no sentido de inviabilizar qualquer tipo de trabalho. Porque não necessariamente uma doença, aparentemente desse caráter, incapacita permanentemente para qualquer tipo de trabalho. Mas não sou eu que vou dizer isso, é a avaliação de cada caso, né?
Então ele tem que passar pela perícia. Do INSS, né? Procurar uma agência do INSS e submeter o caso dele a...
Agora ele só vai ser periciado se ele for segurado. Ele tem que ser segurado do sistema previdenciário para poder requerer algum benefício do sistema, né? Entre eles o auxílio-doença, auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez.
Uhum. Eu entrevistei há pouco tempo o senador José Pimentel, que foi ministro da Previdência, né? E ele me disse que a Previdência agora está fazendo um cadastro, né? Um cadastro de informações, e que os trabalhadores rurais, eles devem se cadastrar, e que eles podem apresentar como prova de que são trabalhadores rurais o título de propriedade da terra. Se for uma agricultura familiar, dependendo do tamanho da terra, que tem até tantos módulos, ele fica caracterizado como um trabalhador rural, e aí ele é aquele segurado especial, né? Que ele não paga a previdência, mas ele tem o direito de receber os benefícios. É isso mesmo?
A inscrição do segurado, que é isso que o ex-ministro estava falando, é uma necessidade, porque até hoje eles não estão inscritos. Agora, a condição de segurado, ele já detém pelo fato de ser pequeno proprietário, parceiro, arrendatário, meeiro, ocupante, quebrador de coco, povo da floresta, indígena, pescador, todos esses são considerados regime de economia familiar. Como são situações muito diferentes, cada situação requer um tipo de comprovação, corroboração, etc., né? O documento de pequena propriedade é um caso entre as várias categorias de segurado especial. Portanto, a inscrição e o cadastramento de todos esses tem sido um problema que até hoje o INSS não resolveu. Tanto que cada ocasião, a pessoa que procura o INSS, ele tem que comprovar a condição de segurado, porque ele não está inscrito lá. Não é o caso dos urbanos, que estão inscritos, que o contrato de trabalho já os inscreve e documenta a sua inscrição enquanto dura aquele contrato, né?
Ou seja, se eles se cadastram, isso não quer dizer que eles já ganhem necessariamente a condição de segurado.
Ele, ao estar inscrito e requerer o benefício, porque o benefício do segurado precisa estar associado à ideia de que o seguro está continuamente valendo. Por exemplo, uma pessoa que contribui. Se ela perdeu o emprego, ela, depois de um certo tempo, perde a condição de segurado, depois de um ano. Nesse meio termo, mantém a condição de segurado. Depois de um ano, se ela não conseguir emprego novo, ela sai do sistema, né? Perde. Isso é uma coisa grave, até porque o segurado fica desempregado e não é mais segurado. No caso do rural, ele tem que estar mantendo o vínculo com o regime de economia familiar. Ele tem que estar trabalhando com o produtor, parceiro, meieiro, etc., e tem que comprovar isso através de alguma prova testemunhal, sindical, judicial, etc.
Uhum. Ok, Guilherme. Então vamos tratar agora do último assunto, né? A nossa ouvinte Inácia Paula da Silva, de Baixa Grande do Ribeiro, que ela conta a situação do irmão dela. Ela diz que o irmão dela levou uma queda e bateu a cabeça numa pedra quando ele tinha 7 anos de idade. E que esse acidente resultou numa deficiência mental. Hoje ele tem 40 anos, nunca recebeu nenhum benefício do INSS. E ela pergunta o que ela pode fazer para ajudar esse irmão, se ele pode receber algum tipo de benefício.
Olha, essa situação aparentemente se enquadra bem na aposentadoria por invalidez do sistema assistencial, da Lei Orgânica da Assistência Social. É invalidez permanente, porque a doença mental é um tipo de invalidez. Também tem que passar pela perícia médica do INSS e da prova de pobreza. Se a pessoa for muito pobre, a deficiência é comprovada pela perícia. A pobreza é através de uma pesquisa de assistentes sociais do INSS, mas a pessoa vai ser chamada a prestar depoimento. Se for esse caso, né? Agora, se essa pessoa já é segurado do INSS, seja inscrito, seja não inscrito, por exemplo, se é da zona rural, é um trabalhador rural, no regime de economia familiar, etc., ele pode solicitar a aposentadoria previdenciária por invalidez, porque o menor dependente também compõe o grupo dos segurados, né? O caso desse aqui. Então, poderia ser um ou outro, não pode ser os dois, né?
Uhum.
O que for mais viável, né?
Se é uma família de trabalhadores rurais...
Pode requerer uma aposentadoria por invalidez rural. O valor é o mesmo, é um salário mínimo. Só que, no caso do trabalhador rural, não se requer prova de pobreza. No caso da aposentadoria assistencial, se requer prova de pobreza. Nos dois, ele vai passar pela perícia médica para dizer se realmente ele está com aquela incapacidade física suposta ou apresentada.
Uhum. E se então a família da Inácia não for uma família de trabalhadores rurais, a gente não tem essa informação, ela teria que apresentar essa prova de pobreza.
É.
E eles teriam que ter uma renda familiar de, no máximo, um quarto do
renda
salário.
Per capita.
Renda per capita.
A renda total dividida pelo número de pessoas da família seria de até um quarto do salário mínimo. Esse é o critério de elegibilidade para esse benefício, né? É um critério bastante restritivo, né?
Isso. Então, se a família receber um salário mínimo por mês e se ela tiver quatro pessoas,
é o caso.
Se requerer a aposentadoria por pobreza, no caso,
pobreza,
né?
Uhum.
Então, tá ok, Guilherme. Muito obrigada, então, pela sua contribuição aqui na Rádio Senado aos nossos ouvintes.
Tá bom, obrigado.
Conversamos com o economista Guilherme Delgado, que foi coordenador de Previdência do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O Guilherme explicou sobre os benefícios da Previdência Social para as pessoas que, por algum tipo de problema, não podem trabalhar. Termina aqui o Fique por Dentro da Lei. Edição e apresentação, Beatriz de Mendonça. Trabalhos técnicos, Pedro Mundim e Lázaro Correia.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio